dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 31 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o Uber Pool a R$6 em São Paulo, condenação multibilionária da Apple na Europa, Waze entrando no mercado do Uber e o Instagram investindo cada vez mais no recurso Stories. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Instagram, que começou a testar um recurso chamado Histórias Sugeridas para mostrar lá na área Explore uma barra do Instagram Stories com contas que a pessoa pode querer seguir. Essa barra, que é igualzinha que tem lá na home do app, com as bolotas das histórias de quem o usuário segue, vai servir para promover contas que criem conteúdos divertidos usando o recurso que o Instagram copiou do Snapchat. De acordo com o TechCrunch, o Instagram disse que vai liberar isso para todo mundo nas próximas semanas, e se você quiser ver se a novidade já apareceu para você, é só você tocar no botão da lupa e ver se a barra de história sugerida já está lá no topo da tela. E já que eu citei o Snapchat, ontem eles removeram a página deles do Facebook, que inclusive tinha mais de 6 milhões e meio de curtidas, o que mostra que eles estão bem bravos ainda com a cópia do Instagram. Ainda sobre eles, ontem pintou lá naquela ferramenta de fazer geofiltros customizados, que já comentei aqui algumas vezes, uns templates que podem servir como ponto de partida para criar os filtros. Isso deve ajudar a aumentar o volume de compras desses filtros, já que antes só quem tinha intimidade com programas tipo Illustrator e Photoshop conseguia criar. Além disso, o Snapchat está mostrando que segue comprometido com a tentativa de rentabilizar essa ferramenta, especialmente para eventos tipo aniversários, casamentos e festivais. Enquanto isso, parece que o Twitter finalmente se rendeu à prática de compensar financeiramente a galera que gera tráfego para a plataforma. Isso porque ontem tanto a Bloomberg quanto o Recode publicaram matérias dizendo que, para tentar atrair criadores de vídeos, eles vão vender anúncios que vão ser veiculados junto das transmissões, e aí o Twitter vai dividir a renda com quem fez os vídeos. Agora, ao contrário do que o YouTube faz, que é ficar com 45% e entregar 55% para os parceiros, o Twitter vai repassar 70% da grana e vai morder só 30%. Com isso, o Twitter espera se tornar mais atraente para os criadores de vídeo e, como consequência disso, eles esperam conseguir voltar a atrair público e tráfego para a rede deles. Ontem a Sony finalmente lançou para PCs e para PS4 o serviço PlayStation Now de streaming de jogos, que é o resultado da compra da empresa OnLive que eles fizeram no ano passado. O PS Now permite que, como eu falei, a galera jogue via streaming pelo computador e pelo PS4 uma seleção de mais de 400 games e vai custar $20 por mês lá nos Estados Unidos, o que não é muito barato. Para comemorar o lançamento, a Sony vai disponibilizar por um período limitado uma assinatura anual de $100 do PS Now e também está oferecendo um período de testes de 7 dias. A parte chata é que, por enquanto, esse serviço ainda não é válido para o Brasil e o negócio agora vai ser torcer para a Sony não demorar muito para lançar ele por aqui também. Quem escuta o Loop Matinal todo dia deve se lembrar de quando eu falei da linha Surface Pro 3 da Microsoft, que estava apresentando um consumo de bateria meio anormal. Para quem não se lembra, alguns usuários vinham dizendo que, mesmo depois de uma carga completa, a autonomia da bateria não estava passando ali de uma hora, e eis que, depois de muito investigar, a Microsoft identificou o problema, que ela falou que era uma medição incorreta da capacidade da bateria e publicou uma atualização que ela falou que vai fazer o Surface voltar ao normal aos poucos. Ainda sobre a Microsoft, olha essa que legal. Ontem eles lançaram uma atualização para o OneNote que traz para ele a capacidade de resolver equações escritas à mão. O sistema reconhece as equações e fornece um passo a passo para resolver o problema, o que tem tudo para tornar o OneNote mais popular do que o Pokémon Go durante aulas de matemática. Agora eu vou falar sobre o Google, que contou ontem para o site VentureBeat que vai descontinuar o Chromebook Pixel 2. O computador já não estava mais disponível nem na Google Store, nem em sites tipo Best Buy, e o Google disse que não tem plano de reabastecer os estoques. Para completar o anúncio, a empresa disse que continua comprometida com a linha Pixel, que inclusive as pessoas ainda podem comprar o tablet Pixel C, mas que por enquanto eles não têm nada para falar sobre esse assunto. Ainda sobre o Google, pintou a informação de que um dos executivos da empresa pediu para ser afastado do painel de conselheiros do Uber, alegando que a presença dele lá poderia representar um conflito de interesses. Inicialmente, todo mundo deduziu que isso era resultado da entrada do Uber no mercado de carros autônomos, mas ontem mesmo, pertinho do final do dia, o Waze, que pertence ao Google, anunciou que vai abrir para a cidade de São Francisco inteira aquele projeto piloto que eu comentei aqui algumas vezes de dividir caronas que eles iam testando no Vale do Silício. Com isso, essencialmente, o Waze e, por extensão, o Google entram no mercado do Uber, e enquanto isso, o Uber entra no mercado do Google com um carro que dirige sozinho. E por último, sobre o Google, ontem a Fortune falou que grande parte dos funcionários da Nest vão ser transferidos internamente para passarem a trabalhar como funcionários do Google a fim de criar uma plataforma unificada de produtos domésticos inteligentes. Para quem não se lembra, a Nest foi comprada em 2014 pelo Google e tem sido uma fonte contínua de dor de cabeça para a companhia, o que até levou o CEO Tony Fadell a pedir demissão. Ninguém sabe ainda o que vai ser da Nest como plataforma independente depois dessa nova reestruturação, mas tudo indica que a cada dia que passa, a Nest pode estar chegando mais perto do fim. E agora o assunto é a Apple, que levou um puxão de orelha multibilionário lá na Europa depois que a Comissão Europeia definiu que o acordo tributário que a empresa tinha há 35 anos com a Irlanda era ilegal. Por conta disso, a Apple foi condenada a pagar 13 bilhões de euros para a Irlanda, o que dá quase 50 bilhões de reais, como uma espécie de compensação retroativa dos impostos que, na visão da Comissão Europeia, ela não pagou durante esse tempo todo. Agora, como não poderia deixar de ser, tanto a Apple quanto a Irlanda contra-atacaram e entraram com recursos para tentar reverter a decisão. Para tentar esclarecer a situação, o Tim Cook publicou uma carta aberta repudiando a conclusão do caso e, junto disso, a Apple publicou uma espécie de sessão de perguntas e respostas para os investidores para tentar segurar qualquer desespero lá em Wall Street. O curioso é que, no final das contas, parece que os investidores não ligaram muito para nada disso e as ações da Apple se mantiveram relativamente estáveis ontem ao longo do dia. Agora, outro post de perguntas e respostas a respeito desse assunto que pintou ontem foi lá no site da Bloomberg e eles citam que esse tipo de situação não é inédita. Lá pelas tantas, eles lembram que a Starbucks, a Fiat, a Amazon, o McDonald's e o Google já foram investigados e tiveram que pagar multas em situações parecidas depois de acertos com os governos de países tipo a Holanda, Luxemburgo e o Reino Unido. E no meio disso tudo, o vice-primeiro-ministro da Turquia resolveu tentar se aproveitar da situação e disse que o país dele está de portas abertas para a Apple. Ele falou que acha que a Apple tinha que se mudar para lá, levando com ela todo o dinheiro que ela guarda na Irlanda. Ainda em relação com a Apple, ontem pintou a informação de que aquele aplicativo Transmission de torrents para Mac foi comprometido de novo e passou 2 dias infectando a galera com um malware chamado Kidsnap. A exemplo da outra vez em que isso aconteceu, eles pediram desculpas, apareceu também um guia que ensina a remover o malware que eu deixei aqui na descrição, mas a essa altura do campeonato já não dá mais para confiar no Transmission, né? O que é uma pena. E por último, sobre a Apple, ontem surge a informação de que a atriz Jessica Alba vai se juntar ao corpo de tutores daquele reality show Planet of the Apps. A exemplo do caso da Gwyneth Paltrow, que também vai ser uma das tutoras do programa, a Jessica Alba vem atuando faz um tempo no mercado de tecnologia, e inclusive ela é dona de uma empresa chamada Honest Company, que vale hoje coisa de US$1 bilhão. Ela também já tinha atuado lá para 2012 ou 2013 como uma espécie de porta-voz da Microsoft, mas agora ela vai se juntar ao elenco de tutores e jurados do reality show da Apple, que segue sem uma data de estreia definida. Ontem a Intel anunciou que já está entregando as primeiras unidades dos processadores Kaby Lake, que são a 7ª geração dos chips Intel Core para os fabricantes, e por isso não deve demorar muito para os computadores com esses chips começarem a chegar no mercado. Para quem não conhece ou não se lembra, os processadores Kaby Lake têm uma performance ali entre 10% e 20% melhor do que a geração atual, que é a Skylake, mas o grande lance deles é que eles vão aumentar o aproveitamento das máquinas na hora de fazer streaming por vídeo, inclusive com definição 4K. Para o episódio não ficar muito técnico e meio chato, essencialmente isso tudo é uma boa notícia, porque a Intel ainda não tinha dado muita firmeza de que ia conseguir cumprir o prazo de lançamento que ela tinha estabelecido, e se você quiser ler mais a fundo o que vai mudar com esses processadores, eu deixei aqui na descrição do episódio um link para uma matéria que o Emerson Alecrim fez lá para o Tecnoblog que explica legal o que vem por aí. E por último, eu vou falar sobre carros por aplicativos. Ontem o Cabify, que é concorrente do Uber e adora mandar spam por SMS, anunciou que vai expandir as operações deles aqui no Brasil e deve começar a operar logo logo em Belo Horizonte e também em Porto Alegre. Por conta disso, eles avisaram que já estão começando a recrutar motoristas nessas cidades. Então, caso você esteja querendo entrar nesse mercado, talvez essa seja uma boa oportunidade, e caso você só seja um passageiro, tá aí. Logo logo você que mora em BH e Porto Alegre vai poder contar com mais uma opção para rodar pela cidade. E já que eu citei o Uber, aliás, o Uber contratou um novo presidente de operações, ele é ex-diretor da área de marketing da Target, e eu deixei um link sobre isso aqui na descrição se você quiser ler mais a fundo. Bom, voltando, ontem o Uber anunciou uma promoção em São Paulo, que começa hoje e vai até o dia 16 de setembro, em que as viagens feitas no Uber Pool, dentro de uma área pré-determinada que eu deixei aqui na descrição, vão ter um preço fixo de R$ 6,00, desde que elas sejam feitas em dias de semana, entre as 7 às 11 da manhã e depois entre as 5 da tarde e as 9 da noite. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e no loopmatinal.com, junto com os mais de 20 links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ontem a Sony finalmente lançou pra PCs e pra PS... P6. Agora eu vou falar sobre o Google, que contou ontem pro site VentureBeat que vai Quem escuta o Loop Matinal todo dia deve... pagar a luz.
Oh!
Acendeu.